Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Feita na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando mais um programa no Mundo da Bola. Hoje, sexta-feira, 9 de junho de 2017, com os comentários do Valdir Luiz, com o jornalismo comandado pela Gláucia Araújo, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio, Central Técnica Joca Sanz Vinícius Sampaio, as participações do Rafael Monteiro, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira, Wagner Gomes e também a rapaziada do Departamento de Jornalismo, produção do Luiz Cabeça Ferreira, gerência de esportes Otávio Preve de Omagrão. E vem agora o programa No Mundo da Bola. Sendo você feliz com o futebol e as manchetes de hoje. Brasil pressiona, mas acaba perdendo para a Argentina em Melbourne. Tite despista, mas pode fazer mudança no time que encara a Austrália nesta terça-feira. E agora, José? Atacante Richarlison pede para não ser relacionado pelo Fluminense depois de receber proposta do Palmeiras. Vasco tenta reencontrar o caminho das vitórias contra o Sport Recife. Técnico Zé Ricardo tem prova de fogo no Flamengo contra o Avaí fora de casa. Argentino Montijo pode ser a novidade do Botafogo contra o Coritiba neste domingo. FINA, que é a Federação Internacional de Natação, não reconhece as eleições da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e o Brasil pode ser descredenciado. Saiu a convocação para o Mundial Paralímpico. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol. E vamos começar, meu amigo índio, como diria ela, indinho, com o trânsito. E hoje o programa é todo especial. Segura a vinheta dela aí, porque hoje ela está do meu lado, não está naquela mesa à distância. Hoje estamos lado a lado, bem próximos.
Calor humano.
Calor humano total. Para minha alegria e satisfação, ao meu lado está ela.
Trânsito. Com Gláucia Araújo.
Fiz até a unha pra ficar ao seu lado, nossa, à sua altura, viu?
Tô arrepiado. Ninguém tá te chamando, Valdir.
Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Glaucinha. E aí?
Tudo bem, tudo tranquilo. Boa tarde, cabeça. Boa tarde, Indinho. Boa tarde, Valdir Luiz. Queria mandar um beijo para o nosso ex-estagiário Vitor Gilardi. Esteve
grande
aqui,
Vitinho.
Abraçou
grande,
o Valdir Luiz.
Grande tricolor, assim,
exatamente, de tudo. Exatamente, gente boa. Olha, para começar... Para começar, Mazela, o sim. VLT Carioca disse que hoje, a partir das 9 horas da noite, o VLT vai ter uma operação diferenciada na linha 1. Vai fazer o serviço somente do Santos Dumont até a Utopia Aquarrio, né? Por conta de uma manutenção na região da Gamboa, o VLT vai ter essa operação parcial na linha 1. A linha 2 não sofrerá alterações. As últimas viagens com destino e saída da rodoviária serão às 21 horas. Amanhã, 10 de junho, a circulação já estará normalizada. Informações oficiais do VLT Rio.
E o metrô também, acho que 10, 17, 24, algumas estações fecharão às 10 da noite. Mais cedo, 22 horas.
Eu vi hoje, estava escrito lá no metrô, vim de metrô hoje.
Vou dar uma olhada aqui para pegar as informações.
Amanhã e no... Sábado, são os três sábados seguintes, acho que um feriado dia 15 também. Basicamente é isso. O que mais, Galcinha?
Bom, e na Avenida Brasil, em Irajá, um acidente com carro e ônibus ocupa uma faixa da pista central no sentido Zona Oeste. O trânsito é lento. Aqui no centro da cidade, moto e carro colidiram na rua 1º de março, na altura da rua da Alfândega. Uma faixa está ocupada, que deixa o trânsito bastante complicado. Gávea Lagoa, Praça Cibeles, Rua Mário Ribeiro e Avenida Borges de Medeiros, com lentidão no sentido Rebouças. Linha Amarela, sentido Fundão, trânsito lento, do túnel da Covanca à Água Santa, fluxo intenso. Intenso, sentido Barra, trânsito lento da Avenida Bento Ribeiro Dantas até a saída 8 em Bom Sucesso, também com fluxo intenso. A Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, é aquilo que a gente já sabe, né? Como vocês gostam de falar, aquela bagaça, né? Cada dia pior. Retenção de São Cristóvão até Ramos e também de Irajá até Guadalupe. Muita paciência quem está indo na direção Zona Oeste, né? Pela Avenida Brasil. E segundo informações do Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva fraca moderada se deslocam do litoral sul em direção ao Rio, podem provocar pancadas de chuva isoladas nas próximas horas.
Então é sinal que não teremos praia nesse final de semana,
né? Não esquece que amanhã o mar tá de ressaca, você não vai poder surfar, tá bom?
Amanhã tá de ressaca, eu não poderei cair na água. Vou pegar só jacaré amanhã, só jacaré. É isso aí, 17 horas, 10 minutinhos. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vai em frente, Indiozinho!
Salve a seleção!
Salve a seleção, mas tomou um catiripapo da Argentina hoje. Chegou a hora de falarmos da seleção brasileira aqui no programa No Mundo da Bola. E quem traz as últimas do esporte... No futebol, Escrete Canarinho, aqui na Rádio Nacional, é ele, o nosso repórter de visão, não é o Marco Aurélio? Pode soltar. É o Boina.
Rodrigo Ricardo.
As previsões impossíveis do Bona. Fala, RR. Boa tarde.
Depois de 10 jogos à frente da seleção, Tite conheceu pela primeira vez o sabor da derrota como técnico do Brasil. Nesta sexta, em Melbourne, na Austrália, a Argentina venceu os brasileiros por 1-0, gol de mercado. Para Tite, o jogo não foi um mero amistoso, mas uma partida altamente disputada.
Eu poderia me esconder e me curvar nesse aspecto, mas Brasil e Argentina não tem. Eu vou falar por mim, eu estou me habituando a ser técnico de seleção. A adrenalina fica a milhão na preparação total. É procurar todos os detalhes, é procurar da forma do adversário jogar, como ele planeja, e essa sobrancelha franzida, ele permanece, é inevitável. Talvez se fosse um adversário com poder técnico inferior, talvez, mas a minha exigência ser a mesma, nós poderíamos colocar definitivamente contra a Argentina, não. Perdeu, mas foi um nível de competição extremamente alto das duas equipes.
Tite também falou sobre possíveis mudanças para o próximo jogo amistoso do Brasil contra a Austrália.
É prematuro eu afirmar, fazer alguma afirmação, né? Nós vamos ter que ter a revisão médica. Eu sei que a Austrália venceu a Arábia Saudita 3-2 e trouxe para uma segunda colocação importante no seu grupo. E a partir de agora a gente começa a pensar também. Mas temos sim a intenção de poder utilizar, mas com uma certa coerência. Senão tu acaba dando oportunidade a atletas, mas mexendo em demasia, e aí prejudica, o desempenho coletivo pode ser prejudicado em relação ao desempenho da equipe, ela fica desorganizada. Quando ela há uma desorganização, o atleta individualmente não produz. Então eu vou ter que ter o cuidado de poder fazer um ajuste, sim, uma mesa sem uma mudança excessiva.
O Brasil volta ao campo do estádio Cricket Ground na próxima terça-feira para enfrentar os donos da casa, a seleção australiana.
Obrigado, Rodrigo Ricardo, pelas informações. Brasil, nesse amistoso, na Austrália, perdeu para a Argentina por 1-0. O Brasil perdeu muitos gols, acabou sendo castigado e perdeu por 1-0. Primeira derrota do Tite no comando da seleção brasileira. Pelo menos perdeu num jogo que não valia rigorosamente nada. Perdeu, como diriam os antigos, quando pode ou quando pôde. Então é isso. 17-13, quero convocar pela primeira vez aqui no programa No Mundo da Bola, em que pese ele já se intrometeu, já falou com a Gláucia, tudo isso, mas já falar de seleção brasileira, assunto que ele adora. Falando de seleção brasileira, o comentarista que sabe o que diz.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Boa tarde, seu Valdir.
Boa tarde, senhor Ricardo Moraes Mazella e ouvinte ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Foi um bom jogo. Brasil criou no segundo tempo, principalmente, várias situações de gol. No primeiro tempo, a Argentina se posicionou mais arrumada, na minha opinião. Se posicionou melhor em campo, criou mais situações de gol. Mas no segundo tempo, talvez até pelo recuo da Argentina, que marcou muito no seu campo, o Brasil teve 3 chances de empatar o jogo, acabou não empatando.
O gol saiu em que tempo, hein?
No final do primeiro tempo, 44 do Otamendi. Que fez o gol. E o Brasil tomou um gol aos 44, segundo tempo voltou melhor, mas é aquilo que você falou muito bem, Mazella, um dia tinha que perder. E eu acho que o Brasil perdeu na hora certa. E com detalhe, o Tite foi tão inteligente que ele esvaziou o resultado, porque ele botou 8 jogadores que não vinham jogando. Thiago Silva, Fagner, Gil.
O cabeludinho lá.
O menino que saiu machucado, o Gabriel Jesus, voltou machucado. Você acabou se contundindo, mas tá voltando de contusão.
Foi na maldade ou foi?
Não, achei que não foi. Até foi atingido até pro companheiro da mesma equipe dele, né? Que joga com ele no futebol inglês.
É, mas não quer dizer nada.
Não, aqui. Não foi maldoso. Ele, quando ele desceu, aquilo, no alto, o cotovelo esbarrou. Não foi maldade, não. Eu, na minha avaliação, eu não acho que foi maldade.
É,
eu acho que
o argentino foi uma coisa não é muito confiável,
normal.
Né?
Mas o jogo foi um cara até assim, um pouco amistoso, realmente. Mas perdeu, está valendo como observação. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo. Esse jogo de hoje e o de terça-feira valem como observações para o treinador, porque a partir de setembro aí sim vai ter mais jogos pelas eliminatórias, já classificado. Então acho que.
Você destacaria algum jogador específico desses 8 que voltaram à seleção brasileira?
O Thiago Silva jogou bem. O Everton, acho o melhor goleiro do Brasil. Foi bem no gol. Sabe, o time não. O Paulinho é um bom jogador. Não teve ninguém assim que fizesse uma atuação das mais brilhantes. Mas também
e o Gabriel
ninguém...
Jesus, antes da contusão?
Olha, o Mazella, ele tá voltando, né? Você tem que levar em consideração que ele tá voltando. E agora vai parar, porque tá, o campeonato inglês parou. Hoje eles estão em férias. Então, muita gente pediu para não jogar e o Tite foi até prudente, não convocou jogadores, muitos jogadores que pediram para não ir, como Neymar e outros mais, para poder tirar férias, porque o ano que vem não vão ter por causa da Copa do Mundo. É bom lembrar que toda vez que dá Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa América, é no meio do ano. E os jogadores que atuam na Europa ficam sem férias, né?
É,
então, eu achei que valeu o amistoso, valeu. O Brasil perdeu por 1-0, mas mostrou alguns jogadores que podem vir a ser titulares. E agora, terça-feira, vamos ver como é que fica contra a Austrália. Que aí ele vai botar o Rodriguinho, vai botar alguns jogadores que ainda não foram utilizados no time brasileiro.
Lembrando que na próxima semana, quero parabenizar mais uma vez a Rádio Nacional pela transmissão com o nosso Carlos Borges.
E a AM foi a única emissora que transmitiu.
O nosso Borges, o Mário Silva voltando. Mário legal, Silva. Nosso grande Mário. É isso aí. E o nosso Rodrigo Ricardo. Participação brilhante da equipe de esportes da Rádio Nacional, que na próxima terça-feira estará novamente junta para esse jogo contra o Brasil, pegando o
Austrália.
Time da
Austrália. Ligou um ouvinte para cá dizendo que o Tite nunca tinha perdido. Pois que o Boina assistiu o jogo.
Grande fase.
O Boina chegou, abriu no Thiago para falar do Boina.
O Boina chegou. Também. Tava lá em Recife, esse maltrapilho.
Não comi daquilo, não suporta comer daquilo.
Suporta comer daquilo. Comeu um quilo de comida.
Vamos em frente. Segura aí, bota a vinheta do nosso Rei do Rock agora. Rei do Rock, olha a vinheta dele agora, como é que é?
Dá a vinheta de rock. Luiz Ferreira é nacional.
É rock. Luizinho, boa tarde.
Boa tarde, virei Elvis, né?
Elvis não morreu.
Elvis não morreu.
Só aumentou a cabeça.
Com certeza, diminuiu o cabelo também.
Aí quando diminui o cabelo, a cabeça aumenta.
Cuidado.
Ô Luizinho, jogos da eliminatória da Copa do Mundo na Europa, por favor.
A gente está tendo aí a expectativa dos últimos classificados para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Bola rolando para Holanda 4, Luxemburgo 0, Suécia 1, França 1. Bielorrússia 1, Bulgária 0, Suíça 2, Ilhas Faroe 0, Portugal 3, Letônia 0, com direito a 2 gols de Cristiano Ronaldo, Andorra 1, Hungria 0, Bélgica 1, Estônia 0, Bósnia e Herzegovina 0, Grécia 0 e um jogão, Gibraltar 1, Chipre também 1, Mazela.
É equilibrado o jogo.
Equilibradíssimo.
Mas desses resultados, que mais me chamou a atenção foi Andorra vencer um...
Andorra vencendo a Hungria. Hungria que tem tradição no futebol mundial desde 54. Nossa. O time que tinha Puskas, Hideguchi, ainda bem que eu não vi. O Kocsis e outras coisas. O tio Florian Albert.
Mas mesmo pra cá...
Mesmo pra cá, a Hungria tem muito mais história.
Mesmo a Hungria não sendo mais a potência que foi do futebol mundial... Perder para Andorra é um negócio incrível. Foi o resultado mais surpreendente, né, cabecinha?
Por enquanto, essa cena, a partida ainda está em andamento, mas estamos mais ou menos com 30 minutos, do segundo tempo. Andorra vencendo em casa a Hungria por 1-0.
Neste resultado que você acabou de citar aí, quem está ameaçado tradicionalmente de não participar da Copa do Mundo? Não sei se você está com...
Vamos começar pelo grupo A.
Vai,
que tem França na primeira colocação com 14 pontos, Suécia na segunda posição com 11. Nesse momento...
Se classificam quantos?
2.
Então,
França... O primeiro se classifica automaticamente, o segundo vai para uma repescagem, ou seja, a França se classificando de maneira direta e a Suécia para a repescagem. Quem está ficando fora, Holanda, mesmo vencendo o seu jogo, que é contra a Luxemburgo. Holanda, que mudou de técnico recentemente.
Foi para quantos pontos, Holanda?
A Holanda está indo para 10 pontos. Suécia está ficando com 11.
Quantos? A última rodada essa não, né?
Não é a última rodada. Então sexta rodada. Ainda tem... Vamos ter... São 10 rodadas e a gente está na sexta. Então
tá,
mesmo assim, Holanda ainda...
Holanda e Suécia. Então está muito cedo ainda para falar alguma coisa de classificação para a Copa do Mundo, né,
Valdir? Eu também acho. Como até no próprio grupo sul-americano, todo mundo falando, a Argentina está fora. Está fora não, amigo. Ela tem chance de se classificar.
E deve se classificar.
Vai porque tem qualidade. Além de... Entrou lá esse 22 de São Paulo, que ele é meio maluquinho, mas é bom treinador. E que era o treinador da Universidade Católica do Chile. Universidade do Chile, aliás. Então, ele pode se classificar ou... sendo até quarto lugar, ou pela repescagem, aí entra de qualquer maneira. E para uma Copa do Mundo, aí vamos acabar, eu não gosto desse negócio de bairro, tudo bem, Argentina, ganha da Argentina, quando são os campeonatos, os caras fazem, eu acho que até para a Copa do Mundo, se a Argentina ficar ruim.
Tá certo, então, 17, 21, uma coisa a mais, acho que como faltam 4 rodadas, ou 3 rodadas, Luizinho, acho que
projeção ainda, tem muita coisa acontecer.
Só o mais importante são os resultados que você está fornecendo
só
agora.
Só que a situação do Holanda é complicada. Porque ela está tendo um problema grave de renovação, para você ter uma ideia. Quem sabe quem marcou os gols da Holanda?
Não tem a menor
ideia. O Wijnaldum, que joga com o Felipe Coutinho no Liverpool, e dois caras velhos conhecidos, há pelo menos uns 10 anos, o Sneijder e o Robin.
O Sneijder joga de óculos ainda ou não?
Aquele... Não. É. O Sneijder que jogou, foi o carrasco do Brasil na Copa do Mundo de 2010.
É verdade. Cabeçado aqui do...
E ainda não teve uma renovação na Holanda. Pelo menos é o que a imprensa europeia está colocando, mas ela...
17h21, você acompanha o programa No Mundo da Bola. Vamos em frente. E... meu abraço para quem, Valdir?
Para o nosso Pi da Tijuca.
Pi? O que é Pi?
É o Pi 3,14.
É, legal, então. Torcedor de quem?
Torcedor do Friburguês, que está na Série B do Campeonato Carioca. Ninguém é Friburguês, né?
Só ele. 17h22, vamos dar sequência.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Natação enviou uma carta à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos dizendo que não vai reconhecer a eleição presidencial da entidade, que será realizada hoje. Segundo informações do jornal Lance, a entidade foi taxativa sobre a intervenção da Justiça Comum do país no pleito e foi além. Ressaltou que o Brasil poderá até mesmo ser suspenso ou expulso do quadro de membros. Abre aspas, a FINA não reconhecerá as eleições na CBDA, uma vez que elas não são realizadas de acordo com a Constituição da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e as regras da Federação Internacional de Natação. A CBDA está sob intervenção da Justiça Brasileira desde março deste ano, quando a juíza do Tribunal da 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro, Simone Gastese, afastou a diretoria da entidade. Em seguida, nomeou como interventor um advogado, Gustavo Lix. Daí, não vai reconhecer. São 3 candidatos na disputa pela presidência: o ex-atleta Ciro Delgado, medalhista olímpico em 1980, o árbitro e presidente da Federação Aquática do Mato Grosso, Jefferson Borges, e o presidente da São Paulista, por 22 anos, Miguel Cagnone. Então, está complicado aí o problema, e se perder o credenciamento internacional, é que vai ser pior.
17 horas 23 minutinhos. Você curtindo o bate-bola nacional de manhã? Foi com o meu amigo Rui Fernando. E agora no Mundo da Bola comigo. Show de bola amanhã, que será comigo também. Sempre esperto e rápido. Um abraço para o ouvinte fiel da Nacional, o casal sensacional. o Mauro Moreno e sua esposa, Renata Moreno, curtindo o show de bola nacional todos os finais de semana. Ele para tudo que está fazendo para escutar o Rádio Nacional. É muito legal, obrigado pelo carinho, valeu pela audiência. 17h24, você, Luiz Ferreira.
Mas ela hoje teve vôlei, seleção brasileira masculina, venceu o Canadá pela Liga Mundial de Vôlei, partida foi realizada lá na Itália, grande atuação do Lucão, boas aparições do Renan Buiatti e do Lucarelli, vencendo o Canadá por 3-7-1, 23-25, 25-20, 25-22, 25-23. E a seleção feminina conseguiu se classificar para a semifinal do torneio de Montreux, na Suíça, mas passou por um susto, passou um sufoco diante da Tailândia, que fez jogo duro. Seleção comandada por Zé Roberto Guimarães venceu as tailandesas por 3-7-1 também. 25-16, 24-26, 25-17, 25-14, Mazella.
O que você está achando do Renan no comando da seleção brasileira?
Olha, Mazella, é difícil você falar agora. É difícil,
né? O Bernardinho esse tempo todo.
Não, nem comentar por causa do Bernardinho em si. É a quarta partida do Renan Dalzotto no comando da seleção brasileira. É, são três vitórias em quatro partidas. Começou perdendo na abertura da Liga Mundial. O Brasil já está classificado para a fase final, que vai ser disputada
aqui no Brasil
em Curitiba.
Isso.
Vai ser disputada em Curitiba. E o Renan Dalzotto, claro, precisa de tempo para dar a cara, dar o seu padrão de jogo para a seleção brasileira. E óbvio que vai ser muito difícil você desvincular a imagem do Bernardinho da seleção brasileira de vôlei. Mas
é complicado, né, Valdir? É
complicado.
O cara ganhou tudo que podia e mais alguma coisa. Ficou 30 anos na seleção brasileira, 50 anos. Aí entra outro cara, por melhor que seja.
E a corneta acaba sendo mais forte no caso de mau resultado.
É verdade. Com detalhe é porque ele ganhou tudo. E ficou muito carismático. Você vê a seleção de vôlei do Brasil, lembra do Bernardinho.
É, ele é bom pra caramba,
tudo, né? Tanto na feminina quanto na masculina. Ele é muito bom, né?
Cara,
e é um
cara de grupo.
E a botafoguense? Então, por isso tem esse know-how maior. Tanto é que o filho dele, o Bruninho, que é muito bom jogador, fez até um comercial pro departamento de marketing
do Botafogo. Mas o Bernardinho chegou onde chegou porque vestiu a camisa do Fluminense, sabia disso, né?
É, mas o problema é o sentimento. Vestir, todo mundo veste qualquer um.
Você vestiria a camisa de outro clube?
Não.
Então deixa de ser incongruente.
Eu não. Mas ele é um... Eu não, porque ele é um profissional do esporte. O profissional do esporte, ele pode ter um sentimento por um clube, mas veste camisa de outros clubes. O Marcelo vestiu com brilhantismo a camisa do Fluminense, mas declara publicamente que é botafoguense.
O Gerson vestiu com brilhantismo
a camisa do Botafogo
e é Fluminense.
E foi um dos maiores jogadores da história do Botafogo, que tem que ser reverenciado. Então isso aí, para nós que não somos profissionais do esporte, não.
Índio, convenceu a resposta dele, Índio? Mas médio, tá bom então.
Médio. Sempre, eu quero saber dessa senhora que tá ao seu lado, convenceu?
Ela sempre convence porque ela é de uma qualidade acima da média.
Olha,
uma das maiores comunicadoras do Brasil.
Você está, não fala assim.
Por que não?
Ela é o maior fenômeno feminino do rádio brasileiro.
É isso mesmo.
Uma das maiores, não, ela é a maior. Ela é a Emilinha Boba do...
Nossa! É, mas e chegar a Marlene, como é que fica?
Ela ganha.
Tá certo, então. Ah, legal. Quer falar agora? Quer se pronunciar, Glaucia?
Me senti assim uma jovem homenageada, né? Porque afinal de contas, você é comparada com Emilinha.
E Marlene. Porque aqui o César Jacão dizia, a minha, a sua, a nossa favorita. Agora eu digo, a minha, a sua, a nossa favorita, Glaucia Araújo.
Segue o fluxo, pelo amor de Deus.
Segue o programa.
Vamos dar programa. Jornalismo em ação, cadê a vinheta do jornalismo?
Nacional Jornalismo.
É verdade, Departamento de Jornalismo em Ação, motorista de ambulância se emociona ao lembrar de bebê que acabou falecendo sem socorro médico. Horrível isso. A reportagem de Lígia Souto.
As investigações sobre a morte do bebê Breno Rodrigues Duarte de Lima, de 1 ano e 7 meses, estão em andamento na 16ª Delegacia de Polícia na Barra da Tijuca, onde o crime foi registrado. Nesta sexta-feira, o motorista da ambulância, Robson Almeida, prestou depoimento e se emocionou ao falar do caso na porta da delegacia, onde conversou com a imprensa. Ele disse que a médica estava no início do plantão e que não quis prestar atendimento quando soube que se tratava de uma criança. Breno morreu por broncoaspiração na última quarta-feira, 1 hora e meia depois que a médica Aide Marques da Silva, de 59 anos, deixou o prédio sem socorrer o bebê.
Enquanto eles estavam anunciando a nossa chegada, a doutora perguntou, pediu no informe da técnica o que seria o nome, qual era o nome do paciente. Ela foi falando, quando chegou na idade, ela começou a gritar comigo. Ela gritou comigo, botando o dedo na minha cara. Ela falou, vamos embora agora. Eu não quero, não vou atender a criança nenhuma. Eu achei um absurdo uma médica que é estudada, é formada, e ter agido dessa forma que ela agiu. Para mim é errado. Se tivesse socorrido, tivesse subido, não teria morrido.
Outras testemunhas também foram ouvidas nesta sexta-feira, entre elas a técnica de enfermagem da empresa de emergência médica e um dos porteiros do condomínio onde a família mora. A delegada responsável pelo caso, Isabelle Ponte, informou que a médica responde, por enquanto, por homicídio culposo com aumento de pena por inobservância da regra técnica de profissão. O CREMERJ, Conselho Regional de Medicina do Estado, abriu uma sindicância para apurar a conduta da médica responsável pela ambulância que chegou ao local por volta das 9 horas da manhã de quarta-feira e foi embora logo depois. A mulher aparece nas imagens do circuito interno do condomínio dentro do veículo, rasgando papéis e deixando o local sem sequer descer do carro. A mãe de Breno, Juana Lopes Rodrigues, diz que não consegue entender a atitude da médica.
Ela chegou às 9h10 da manhã, o meu filho só veio a óbito 10h26 da manhã. A segunda ambulância só chegou às 11 da manhã, meia hora depois do óbito. A minha única pergunta é por quê? E outra é se ela é mãe, porque eu não acredito que nenhuma mãe, mesmo que não fosse médica, não socorreria uma criança.
Breno, que sofria de uma doença neurológica, foi enterrado nesta quinta-feira no cemitério do Caju, na zona portuária da cidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Bom, é isso, gente. Se começar a falar, a gente vai... É revoltante, revoltante. Tomara que seja punida, né, pela lei.
Que a justiça seja feita, que ela fique um bom tempo presa.
Meu absurdo isso. E duas ambulâncias demorando a chegar também. A gente paga uma fortuna de plano de saúde e não vem. É uma vergonha.
Mas o pior foi ela não subir, né? Que
chegou tudo errado, lógico. Isso foi a gota d'água, né? Mas é um absurdo. Talvez se outra ambulância tivesse chegado mais cedo, uma outra médica. Agora não adianta, o neném já foi.
Infelizmente.
Não tem jeito. Bom, vamos embora, vai. Senão é muito triste. 17 horas, 30 minutinhos. Você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Hora e vez do Mengão. Chapa tá quente lá, né? O negócio tá pegando. Quem chega com as informações do Mengão é o repórter Rafael Monteiro. Fala, Rafinha.
Muito boa tarde, Ricardo Mazella, e aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo busca no próximo domingo, 4 horas da tarde, na Ressacada, contra o Avaí, a reabilitação no Campeonato Brasileiro. De 5 partidas, apenas uma vitória na competição contra o Atlético Goianiense em Goiânia, vice-lanterna na tabela. Foram mais 3 empates e uma derrota. No total, apenas 6 pontos marcados. Nos últimos 3 jogos, apenas 1 gol marcado. O Flamengo ocupa somente a 14ª posição do Campeonato Brasileiro e conquistou apenas 40% de aproveitamento até então. É o carioca pior classificado no momento. E a grande atração do dia é a estreia nos treinamentos de Everton Ribeiro, recém-contratado. E também para saber sobre possíveis mudanças no time do Flamengo já para domingo. O goleiro Muralha, bastante contestado, pode ceder lugar para o jovem Thiago, de 20 anos. E outra novidade seria a presença de Conca entre os relacionados na partida contra o Avaí. Já o time do sul do país vem de derrota por 1-0 no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, fora de casa no Horto, em Minas Gerais. Também não começou nada bem a competição. Assim como o Flamengo, apenas uma vitória, e foi contra o Sport Recife, na própria Ressacada, local do jogo de domingo. Porém, empatou menos que o Flamengo. Nas 5 rodadas, apenas uma vez empatou e soma 3 derrotas. Na Ressacada, ainda não perdeu. Foram 2 jogos, um empate contra o Vitória e uma vitória contra o Sport. Por enquanto, somente 1 gol marcado nas 5 primeiras rodadas. Ocupa, no momento, a 17ª posição. Valeu, Mazella!
Valeu sim, Rafinha, valeu sim. 17h33, Valdir Luiz. E o Mengão, hein? De repente a galera tá... protesto...
A galera do Flamengo merece o meu respeito. Esse bando de desocupados que foi pra porta do Ninho do Urubu, não. Porque sexta-feira os caras que vão lá pra Vargem Grande é porque não tem o que fazer, né? Entendeu? Eu acho assim, o protesto é você vai no estádio, você vai, você vira a faixa de cabeça para baixo, não agride, mas vira a faixa de cabeça para baixo, vai, mas ir para a porta do Ninho do Urubu,
esperar jogador,
comissão técnica para xingar, ameaçar quebrar jogador, isso é coisa de desocupado, isso aí é coisa de que não tem o que fazer. Entendeu? Tinha que tomar uma vadiagem. Eu sou contra. Eu acho que isso não é protege o torcedor. Torcedor mesmo, torcedor profissional. E você falou, o Luiz Ferreira falou uma coisa, prova de fogo? Vai tomar.
Festa é uma prova de
Zé Ricardo, não, não vou na manchete, a prova de fogo pro Zé Ricardo. Aí a Vanderlei apareceu no programa.
Agora, ele tá metido a fazer vinhetinha agora, é mole?
É, é pro Flamengo, né? Se fosse pro Botafogo, não tinha.
É, é. Passando recife.
Deixa
não, porque
ele.
Olha só.
E o índio entrou na dele, né?
O índio fica só.
Eu acho que o índio não entra, pô.
É outro também.
Não, olha só, veja bem. Você leu a manchete. É. Prova de fogo pro Zé Ricardo. Você
aí
leu
você
a manchete.
Aí você foi no nosso Brilhante Índio, acha a música da Vanderlei, foi isso?
É. É, tá legal. Não, pô, eu acho que o que estão fazendo com o Zé Ricardo, tudo bem. Eu acho que quer tirar o rapaz, tira. Eu acho que eu não tiraria, porque acho que tem que dar um pouco mais de crédito.
Olha só, o Luiz Ferreira ontem, Valdir, deu a campanha do Zé Ricardo. Em 60, 70 jogos, ele não perdeu nem 20, não é isso, Luiz?
Eu não tiraria. Mas o problema é o seguinte, o Flamengo tem muito corneta. O grande problema do Flamengo, volto a repetir, que o Flamengo investiu demais. Pra que trazer o Everton Ribeiro? Pra quê? O Flamengo tá cheio de jogador nessa posição.
Mas segundo colegas da imprensa, eu não vou agora, todo mundo agora enche a bola.
R7. Então, aí, o Flamengo tem que arrumar um goleiro. Porque o Moraes mandaram o Paulo Vitor embora, não estou acreditando no garoto Thiago. Chamaram o Zé Ricardo na Gávea ontem para dizer para ele que ele está prestigiado. Quando você chama o treinador... Olha, eu trabalhei dentro do futebol. Quando você chama o treinador para dizer que ele está prestigiado, a primeira sarambada que levava é mandar ele embora. Estou falando no Marcelo Oliveira. Mas eu acho que o problema do Flamengo é que contratou errado. O Flamengo contratou
seu
errado.
Seu Fred Luiz e seu Rodrigo Caetano.
Rodrigo Caetano, né? Porque o Godinho tá preso, não pode fazer mais nada. E quero ver esse futebol.
O Bandeira tá acumulando
o cargo. O Kleber tem uma declaração hoje, eu concordo com ele, tem que ter um dirigente amador. Porque o dirigente amador, nesse momento, você tem que usar a paixão, não é só a razão. Você tem que ter um gestor, mas tem que ter um dirigente amador. Então o Flamengo tá contratando demais. O Conca, contrataram o Conca, que ninguém vem a pouco pra dizer. O cara vai fazer 6 meses, não joga. Não tem previsão de jogar em dezembro, vai embora.
Durante o programa Bate-Bola Nacional, o Maurício esteve na apresentação do Everton Ribeiro e ele trouxe a informação de que o Conca não tem a menor condição de jogo ainda. Não dá pro Conca jogar. Isso ele recebeu informação lá da apresentação do Everton Ribeiro.
E diz que o Conca veio com um fisioterapeuta.
Veio com o Ronaldo, preparador físico, que foi do Botafogo, Ronaldo Torres.
Quer dizer, tudo por conta da campanha.
Por conta da campanha.
Treinando a parte. Cara,
isso aí, eu vou falar uma coisa que muita gente fala que eu critico o presidente do Vasco. Eu critico quando é o que ele toma. Mas com tecnologia, elogio. Bandeira, sou fã do Bandeira, como pessoa, mas tem que criticar ele. Pô, como é que você manda trazer um jogador? Pô, ele jogou no Fluminense há 7 anos atrás. Na segunda passagem dele no Fluminense, não foi tão bem em 2012. Há 7 anos atrás, ele jogou 38 jogos no Fluminense. Foi um dos responsáveis pela conquista do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, são 7 anos. Ele vem do futebol que não tem competitividade, que não tem comprometimento, que se treina pouco, que a qualidade até que é ruim. Pô, então hoje é dia 9 de junho. Em dezembro ele vai embora. Quer dizer, aí um clube como o Flamengo, aí você tem que chamar o presidente, o Rodrigo Caetano, o Godinho, não, porque ele está guardado. Mas tem que ir lá perguntar, como é que vocês trouxeram um jogador dele? Isso é uma falta de respeito com a torcida do Flamengo. Eu acho o presidente uma pessoa séria, do bem, mas, pô, pelo amor de Deus, você não pode. Você tem que chegar pro Flamengo, é muito grande, ô Mazzella.
É verdade.
Fazer um investimento desse. Quem paga o Conca? Aí o Conca faltou, treinou outro dia, disse que não ia treinar se eu fosse relacionado, não foi. Quer dizer, não, sabe, e o Zé Ricardo vai acabar pagando a conta. O que que faz o Mozer no Flamengo? Eu ouvi o Mozer dizer que ia ser contratado pra ser o Wellington jogador. Tu vai falar no Mozer, só vejo o Mozer no jogo, mas não vê ele fazer nada no Flamengo. Então, quer dizer, o que que faz o Fernando Gonçalves no Flamengo?
O futebol, tem muita gente vivendo do futebol, é bom, né?
Então,
pode convidar a mim, a você, que a gente vai, não vai? A gente vai, pra fazer nada, a gente vai.
Não, mas
o
Flamengo não é, não.
Ô, mas...
Então, eu respeito
profissa,
muito...
É profissa.
Não, mas profissa tem algumas áreas aqui no ar. Recebi propósito, mas boto com a clube, não. Então,
o Horta foi.
Mas esse não tem credibilidade, não. Esse bebê de frente não tem credibilidade. Não tem. Com todo respeito, pode ter sido juiz, mas não tem credibilidade. Uma pessoa que é presidente do Fluminense... Depois vai ser empregado do Flamengo? Nada contra o Flamengo, não. Mas, pô, perde a credibilidade. Ainda tem tricolor, que é um presidente que fez história. Nem lá, deixou dívida no Fluminense. E deixou o trambique em rádio quando ele montou a equipe. Vou falar a verdade, pô, não pagou. Então, o que acontece? Não tem credibilidade. É que nem o seu Paulo Roberto de Freitas, que saiu do Botafogo para ser supervisor do Atlético Mineiro. Também não tem credibilidade.
Avaí, Flamengo, Campeonato Brasileiro, você não pode perder com André Luiz Mendes, Jorge Ramos, Rafael Monteiro e o Bruno Mendes. Avaí e Flamengo, certo, cabecinha?
Certo. Uma última informação, até pitoresca, cuidado com a televisão, Valdir, não derruba ela não. É o seguinte, no protesto de torcedores, alguns torcedores levaram uma alface para jogar no carro do Alex Muralha.
É isso.
Só que erraram o carro, jogaram no carro do Conca. Que fazem?
Pô, nem vai, Mazela!
Coitado do Errou alface, coitado do
Errou!
Agora é o seguinte, vamos fechar esse assunto para os... O programa tem informação, é jornalismo, tem tudo, mas tem a hora também da descontração. Botaram... Como é que se fala quando você bota no WhatsApp aquelas fotos? Tem um nome, você...
Meme.
Meme. O Alex Mureta, botaram pequenininho.
Eu sei quem botou, foi uma moça lá que mora no Gente de Dentro.
Foi ela que fez
não
essa meme?
Não foi nada. Cara, o
que é isso, índio? Aliás, tem um índio pra índios, vamos acertar a casa. 17h40, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Oi! Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Fazendo você feliz com o futebol, estamos com o programa No Mundo da Bola, pela Nacional e em todo o Brasil. Vamos em frente, olha e vez do... Para minha alegria, trânsito, ao meu lado direito
com Glaucia aqui. Araújo.
Glaucinha, fala Glaucinha.
Mazela, na Barra da Tijuca, Avenida Armando Lombardi tem lentidão no sentido Recreio. Também na lateral da Avenida das Américas, o trânsito é muito lento e ainda nos acessos para a Avenida Ayrton Senna. Na Ponte Rio-Niterói, fluxo sentido Niterói apresenta retenção dos acessos ao pedágio. Também nas saídas para Jansen de Melo, tempo de travessia estimado em 29 minutos. Na Zona Sul, Mário Ribeiro e Praça Cibeles com retenções nos dois sentidos. Borges de Medeiros com lentidão no sentido túnel. Lá na Barra da Tijuca ainda, Ponte da Joatinga tem lentidão no sentido Recreio.
Então tá ruim pra Barra hoje, né?
Tá, o trânsito na Barra tá bem complicado.
Então mesmo quem vai de metrô vai chegar na Barra, vai pegar trânsito.
É, mas aí o carro por trás vai pela praia.
Não, tá ruim, tá tudo ruim.
Na linha amarela, sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento da saída 3 da Abolição até a Água Santa, por conta do fluxo intenso de veículos. No sentido Fundão, o trânsito é lento, né? Do túnel da Covanca até a Água Santa. Também trânsito bastante intenso no momento na linha amarela. E já chove, gente.
Já chove. Aquele calor irritante de hoje, para, né?
Eu gosto de calor, cara.
Eu gosto também.
Eu gosto de calor. Valdir é um velho. fica vendo, tipo assim...
Mequetrefe. Olha, chove na Zona Oeste. Chuva fraca registrada nos últimos 15 minutos em Guaratiba, Santa Cruz e também na Grota Funda, né? Então chove em alguns pontos. Chuva fraca, né? Na Zona Oeste. Linha Vermelha também com trânsito intenso nos dois sentidos no Caju. Pra quem tá pegando aqui pra ir pra Meyer, Vila Isabel... Radial Oeste já também. Me aqui, viu? Eu já percebi. Radial Oeste também tem trânsito intenso, né? Com retenções desde a Praça da Bandeira. Pode falar, Valdir Luiz.
Não, mas amanhã nós vamos fazer o jogo do Vasco. Eu e você. Vasco. Eu e você é jogo do Vasco. Repetindo. Eu e você é o jogo do Vasco. É o.
Rodrigo Ricardo.
Então eu queria saber o seguinte.
É da esporte, é
muito. Eu queria saber índio. O seguinte, minha querida e doce Glaucia Araújo. Amanhã o tempo chove, o tempo vai ter um friozinho, e então, domingo também.
Como estará o tempo amanhã? A pergunta era essa, a sua pergunta foi mal formulada.
Como estará o tempo? Não, Fadil, eu falei com uma outra conotação.
Ele é desses. É. Só para fechar aqui o trânsito, a linha vermelha no sentido Baixada, o trânsito é muito lento de São Cristóvão até a chegada ao Galeão. E no sentido centro, o trânsito também muito lento da Maré até ao Caju. Olha, eu não sei ainda como é que vai estar o trânsito amanhã. Vou procurar saber
tempo,
aqui.
Tempo, trânsito com o pessoal... vai ter trânsito amanhã,
tempo. Sábado? Eu não sei como está o tempo amanhã. Tempo. Vou procurar saber com o pessoal da meteorologia. Só que a previsão é de que amanhã, né, dessa virada de hoje para amanhã, a temperatura vai cair, o tempo vai ficar mais fresquinho. Mas como a cabine
era muito pequenininha, vai ter calor, vai dar calor.
Ele já tá podendo entrar lá? Ele fica com calor porque, né, sabe, aquelas coisas.
Alô, rapaziada, mas fica reservado. Eu tive agora quarta-feira. Eu e um amigo meu, São Januário, amanhã. São Januário.
O cara não faltou não, né?
Não, o cara foi.
Ela foi. 17h45, informações do Flamengo, é isso?
Informação de última hora, ainda tem uma torcida organizada no Ninho do Urubu, protestando contra o time. O presidente da torcida, dessa torcida organizada, ele subiu o tom dizendo, se não falar com a gente, o Bandeira de Melo, quarta-feira será o único jogo do Flamengo na ilha. E mais, hoje ele não vai dormir tranquilo. Tem que ouvir a torcida, bradou. Alguns integrantes da torcida, organizada, querem falar. Sabia. Apesar das ameaças, aí vai entender. Integrante diz não querer confusão, só ser ouvido. Segurança do Flamengo em bom número e com ajuda de policiais.
Peraí, eu não mereço nem crédito um cara desse. Você ameaça, amigo. Se eu sou o presidente do Flamengo, eu vou na delegacia e faz o registro de ameaça. Porque o presidente do Flamengo é uma pessoa séria, uma pessoa do bem. Ele pode... Que não ameaça. Que isso? Que isso? O cara não vai falar. Que isso? Não é assim, não, pô. Esse rapaz tem carteira assinada, ele trabalha, ele faz o que na vida? Pra ficar ameaçando os outros.
17h47, fecha, Glaucia.
Eu concordo com você, Mazela. Eu acho que tem que protestar. Se assim, não quer ir ao jogo, não vai ao jogo.
Não vai ao jogo.
Não, quero protestar contra o time.
Vira faixa de cabeça pra baixo, não vai ao jogo.
Exatamente.
Vira faixa,
vai. Não vou gastar o meu dinheiro pra ver esse time jogar, entendeu?
Mas ir pra porta
do... Agora ir pra porta pra ameaçar as pessoas. Olha só, ô Valdir Luiz, amanhã o céu vai estar nublado, parcialmente nublado, chuva fraca isolada durante a madrugada, ventos moderados a forte.
Não, não deve chover.
Temperatura em declínio, a máxima amanhã deve chegar a 24 graus com mínima de 14 graus.
Que bom.
Lá na Serra Catarinense vai nevar.
Serra Catarinense, mas a gente quer saber no Rio, não, no Catarina.
Eu sei, meu amor. Mas eu quero ir pra Santa Catarina pra Catarina. Ver neve lá na Serra Catarinense, lá no Morro das Antenas.
Resultados das... Não vai chegar pra nada. Flamengo. Resultado das eliminatórias.
É que o cara... Jogos encerrados, Bósnia e Herzegovina 0.
O Borges jogou também, não?
Bósnia e Herzegovina 0, Grécia 0. Andorra 1, Hungria 0.
Incrível esse resultado.
Suíça 2, Ilhas Faroe 0. Suécia 2, França 1. Resultado importante. Holanda 5, Luxemburgo 0. Bielorrússia 2, Bulgária 1. Portugal 3, Letônia 0. Bélgica 2, Estônia 0. Chipre 2, Gibraltar 1.
Bom, só antes de voltar a falar, o seguinte. A vitória da Suíça, a Suíça é primeiro, Portugal segundo, se não me falha a memória. Então Portugal tendo para repescagem.
Só dar uma atualizada aqui, exatamente.
É 18 a 15, eu acho.
Exatamente. No grupo B, Suíça primeiro colocado, 18 pontos. Portugal... Segundo colocado, 15 pontos.
E como é que fica o grupo da França com a derrota?
Grupo da França, Suécia, primeiro colocado, 13 pontos, sendo, superando a França nos critérios de desempate. Ambas têm 13 pontos.
Faltam duas rodadas.
Mas a Suécia tem um saldo de gols melhor, 8-6.
Fala, Valdir.
Só para fechar o tema, Mazela, isso me incomoda. O presidente do Flamengo tinha que entrar com uma queixa-crime. Porque o cidadão aí, chefe da torcida, tá ameaçando que vai ser o único jogo do Flamengo na ilha. Como é que pode uma coisa dessa? O Flamengo gasta um dinheirão pra montar um estádio, pra fazer um alçapão, e o cara tá dizendo que vai destruir o estádio? Que é isso? Por causa de uma derrota? Quer dizer, o futebol não é isso não, rapaz.
Ele perdeu pro esporte lá.
Perdeu pro esporte, quer dizer, uma coisa absurda. Então, os caras se acham dono, sabe? Com todo respeito, acho que a mídia tem que ignorar esses caras, sabia?
Tô contigo.
Mas ela, já chove bastante no Recreio e chove lá em Vargem Grande também, então, bastante.
Em Vargem Grande, minha irmã, eu moro no Recreio que eu vou ficar no Maitá, na casa da esposa.
Já tá querendo pegar uma beirinha mesmo.
Hoje eu vou dormir no Maitá, então. 17h49. Botafogo chegando. Quem traz as últimas do Glorioso é o repórter Maurício Costa.
Boa tarde, Ricardo Mazella e amigos do No Mundo da Bola. Vamos falar sobre o Botafogo, Fogão, que tem problemas para a partida contra o Curitiba domingo às 11 horas da manhã no estádio Nilton Santos. O técnico Jair Ventura não vai poder contar com Camilo e Guilherme, ainda se recuperam de lesão, e o treinador do Fogão afirmou que eles não vão para jogo. Mesma coisa, Vitor Luiz também segue de fora. O Emerson Silva, zagueiro, está disponível, mas deve começar no banco de reservas. Boa notícia é que o goleiro Gatito Fernandes retorna hoje à noite, depois do amistoso contra o Peru. Não deve ser problema, deve jogar. O Gatito que está com a sombra do Jefferson, retornou de lesão, está treinando bem e daqui a pouquinho o goleirão do Botafogo está pedindo passagem. O time do Fogão para esse duelo contra o Coritiba deve entrar em campo com o Gatito no gol, Arnaldo, Carli, Igor Rabelo e Gilson, Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Montijo, Pimpão e Roger. O Montijo deve começar jogando. Se ele não puder jogar, o Matheus entra no lugar dele. Montijo, que concedeu entrevista coletiva essa semana, depois de ter atuado já há algum tempo na partida contra o Santos, Botafogo perdeu por 1-0 com os 50 minutos do segundo tempo, e o argentino, claro, teve que falar sobre o desabafo que ele fez nas redes sociais. Muita gente entrando nas redes sociais do Montijo, falando que ele, inclusive, estava roubando o Botafogo, até que o atleta não gostou, chegou um ponto que ele não gostou e fez um desabafo. E o Montijo explica tudo agora no Mundo da Bola.
Eu sempre falo que eu aceito qualquer tipo de crítica, porque a gente é pessoa pública, né, jogador de futebol. Mas quando é crítica esportiva ou de alguma outra índole, eu não tenho problema. Eu aceito e toda a minha vida foi assim. Às vezes eu não posso agradar todo mundo. Às vezes nem eu me agrado, então para agradar todo mundo é difícil. Fiquei chateado porque tinha várias pessoas que estavam mandando mensagens, tanto para mim, que vim aqui a roubar, e eu acho que a palavra roubar é muito forte, né? Eu nunca roubei de ninguém e nunca vou fazer isso. Eu cheguei aqui para sumar, como eu falei. Mas tudo bem, ele estava mexendo comigo, mas depois começamos a mexer com minha família, né? No Instagram da minha esposa, então eu falei, pô, vamos dar um corte aí, porque eu não mexo com ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu sou um cara que tento respeitar todo mundo, tanto dentro como fora do campo. Então, como te falei, a palavra roubar é uma palavra muito forte, que eu não aceito. Então, eu trabalhei pra caramba nesses 2 meses que fiquei fora e com certeza que eu não queria ficar. Eu desabafei porque estava de cabeça quente, né? Não conseguindo ajudar o time, no que eu gosto de fazer, que é jogar bola, o que eu amo. E foi um momento ruim que eu passei.
Bom, bola pra frente, o Montijo já passou por isso, já voltou a jogar e agora só quer ajudar o Fogão, tanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. E tem muita gente perguntando, será que ele aguenta jogar os 90 minutos? Jogou uma parte do segundo tempo contra o Santos. E agora, dá para jogar a partida inteira? O Montijo responde.
Sim, eu quero jogar, né? Eu quero jogar. Depois, estando dentro do campo, se o Jair, ele acredita que eu posso jogar de titular, o tempo do jogo vai falar, né, se eu estou para jogar ou não. Eu quero jogar, sim. Mais que nada, além de ganhar ritmo do jogo, que isso aí eu acho que pega mais rápido. Porque eu fiquei trabalhando muito na parte física, na parte de força fora do campo. Eu acho que mais que nada era a confiança de falar, eu não tenho nada, estou cerrado.
Mesmo perdendo contra o Santos, o Botafogo até que se apresentou bem, faz bonito, tem muitos desfalques, tem muitos problemas, mas não deixa de ser competitivo. Terá que ser competitivo mais uma vez, só que agora em outro horário, às 11 horas da manhã. É a segunda partida do Botafogo nesse horário, enfrentou o Flamengo em Volta Redonda, num sol, estava quente, foi preocupante, alguns jogadores reclamaram e provavelmente nesse domingo teremos mais sol às 11 horas da manhã. O meio-campista do Botafogo fala sobre esse horário que a CBF colocou desde o ano passado no Campeonato Brasileiro.
Eu não tenho conversado isso com os meninos, mas é um horário diferente, né? A gente não está acostumado nem jogar nem treinar nesse horário. Nesse horário aqui a gente começa a treinar 8:30 da manhã, 11 e pouco está acabando o treino. Então é um horário que a gente não está acostumado. Mas do mesmo jeito que a gente não está acostumado, o outro time também não. Então, se for ruim, vai ser ruim para os dois times. Eu nunca gostei na minha carreira de colocar excusa, né? De ficar procurando desculpa de o horário é ruim. O horário é ruim para todo mundo. Eu sei que o outro dia, no jogo contra o Flamengo, eles me falaram que estava muito quente, que por momento o campo estava muito seco. E isso aí dificulta um pouco o andar do jogo. Mas a CBF coloca o horário que eles querem e a gente tem que jogar, né?
É isso, Mazelo. O Botafogo se despediu hoje também do atacante Joel Camaronês, que vai para o Avaí de Santa Catarina. E tem mais uma, hein? O técnico Jair Ventura admitiu que o Fogão ainda procura um outro camisa 9, além do Roger, e um atacante de lado de campo. Alguma sugestão aí, Mazela?
Maurício, vou passar a bola para ele, que é o rei do Botafogo. Fala, Valdir Luiz.
Olha, eu concordo com o Jair. O Botafogo precisa de um 9, está procurando. E o Departamento de Serviços de Inteligência, como tem em todos os clubes, não é só o Botafogo, Flamengo tem, Fluminense tem. O Serviço de Inteligência está procurando um atacante de referência. Mas tem alguns nomes.
Tem no mercado, gente, assim que possa. Acho que é difícil.
Hein? Olha, eu tenho aposta, eu vou, né, dar o nome do jogador que tem me encantado. Aí eu gosto de acompanhar a Série B, porque eu gosto de estar sempre bem formado quando vou fazer futebol. Tem um atacante chamado Thiago Marques, do Juventude. Rapaz, os três jogos que eu vi do Juventude, ele fez 4 gols em 3 jogos. Esse movimento dentro da área, aquele estilo matador. Aquele
que você... Mas será que o Juventude liberaria? Esse é o problema.
E quero saber o seguinte, será que ele vai jogar aqui no time grande? Que a gente tem grandes...
Isso que eu ia falar pra você, Valdir.
Tem dois aspectos.
Qualquer camisa 9 que chegar agora, pra mim, aposta. Porque não tem ninguém no mercado, assim. Você o Joel é uma aposta.
Não, já não vingou. Foi, pô, você, camisa 9 mesmo, você tem o Prato, que é um baita do centroavante, tá no São Paulo.
Não vai sair.
Você tem o Fred...
Não vai ser.
Tem um jogador que, se eu fosse diretor do Botafogo, investia, está na reserva de São Paulo. Chama-se Gilberto. Depende do quanto ele ganha também. Isso é que a gente tem que analisar. Eu ouço as
pessoas... Mas será que o São Paulo liberaria?
Isso aí. Ouço as pessoas falarem, tem que contratar. Você tá lá, o Busan falando na cadeira para ver como é que é complicado. E hoje qualquer jogador tá pedindo uma fábula. O Neilton pediu 300 mil. Aí ontem um botafoguense amigo meu ligou para mim, viu? O Osvaldo fez um gol contra o Flamengo. E daí? Mas ele ganhava 350, pediu 350 mil. Se desse 350 mil pro Osvaldo não resolvesse, iam cobrar da diretoria. Então é muito difícil contratar. O Luciano tá bem caminhando. O Luciano está bem encaminhado. Esse seria um bom reforço para o lado. Mas falta um atacante. Você colocou muito bem.
Acho que
quem
não tem
no mercado? Você vê que o negócio é tão complicado que o Palmeiras está tentando ser travando do Fluminense, que sabe fazer gol.
É um absurdo. Que é o falar Richardson. Daqui a pouco. O cara vai jogar na semana. O Palmeiras fez tremenda sacanagem, né?
Absurdo isso. Faz parte do futebol, né? Mas é absurdo. Nem o primeiro ou o segundo caso que aconteceu isso.
Vamos falar no primeiro, claro. No segundo, mas é um absurdo.
Eu acho o Richarlison um jogador comum. Por aqui, eu gosto mais.
Eu não estou entrando no mérito se ele é bom ou ruim. Eu estou entrando que, poxa, o assédio foi feito no momento errado.
Claro. E o melhor que ele, na minha opinião, e esse é um jogador que eu gostaria de ver no Botafogo, chama-se Henrique Dourado.
Que é o centroavante.
Um detalhe sobre o Luciano. Estava até batendo um papo com o Felipe Rangel, locutor da Rádio MEC. Ele me disse que o Luciano, ele teve um destaque no Corinthians quando jogou como centroavante. Mais móvel, não exatamente o estilo que o Valdir falou, mas seria uma boa contratação para o Botafogo, segundo o Felipe, que acompanhou de perto
esse jogador. Esse jogador estava muito bem no Corinthians, só foi uma grave contusão.
Lesão do ligamento do joelho, ele ficou 6 meses parado.
E aí eu li uma entrevista dele hoje num site aí desse aí, ele dizendo que a cabeça dele melhorou depois que ele foi para a Europa, que ele se deslumbrou, que ele saiu de Goiânia e veio para São Paulo e se deslumbrou.
Tá certo, então. Olha só, Botafogo-Curitiba, domingo de manhã, 11 da manhã, com transmissão da Rádio Nacional, Carlos Borges, o locutor da Voz Cristalina, com o Valdir Luiz e o Maurício Costa.
Momento Estádio.
Volta você, Wagner Gomes.
Com 12 medalhistas nos Jogos Rio 2016, o Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou os 25 atletas que vão compor a delegação brasileira no Mundial de Atletismo em Londres, de 14 a 23 de julho. Petrúcio Ferreira, ouro nos 100 e prata nos 400 metros, e no revezamento 4x100, na última Paralimpíada, está puxando a fila. Entre os destaques da delegação ainda estão Alessandro Silva, ouro no lançamento de disco, e Daniel Tavares, ouro nos 400 metros rasos no Rio. Alan Fonteles, campeão paralímpico em 2012, não foi chamado, após não chegar a nenhuma final individual na Rio 2016 e também não ter conseguido índice. A última tentativa foi no último final de semana.
E continuando com o Momento Estádio, vamos ficar por dentro do jogo número 4 da final do Novo Basquete Brasil. Vem você ali com Chaves.
A uma vitória de um título inédito, o paulistano tem a chance de recolocar a capital paulista no topo do basquete brasileiro depois de 21 anos. E justamente no ginásio que pertence ao último time da cidade campeão brasileiro, o Corinthians. Vice em 2014, o paulistano chama atenção pela juventude. A média de idade do elenco não chega a 22 anos. Destaque para Jorginho, que participará do draft da NBA esse ano. E Lucas Dias, cestinha na vitória sobre o Gocil Bauru no jogo 2 da final. Detalhe, ele é bauruense. A vitória por 90 a 79 no jogo 3 recolocou o Bauru na briga pelo segundo título nacional, o primeiro na era NBB. Vice nas duas últimas temporadas, o Dragão tem a experiência a seu favor. Além da média de idade superar os 27 anos, 7 atletas já estiveram antes em finais. O veterano Alex, de 37 anos, está em sua 7ª decisão. E apesar da desvantagem na série, o Bauru tem se especializado em viradas. Foi assim contra o Unicelbi Brasília e Pinheiros. Vem nova virada por aí?
Será, garoto? Será, Lincoln? Vamos aguardar. Legal, emocionante a decisão do Novo Basquete Brasil, como também está emocionante a decisão do basquete americano, né? Fantástico.
E, falando em basquete, aproveitar o gancho, hoje o Botafogo faz a terceira partida contra o Blumenau. 2-0 o Botafogo, nos dois primeiros jogos. Aí joga hoje em Joinville. Se o Botafogo vencer, ele já está na final da Liga Ouro e garantido na NBB em 2018.
Tá certo, então. 18 horas em ponto.
Emocional Jornalismo.
Jornalismo chegando ao vivo. Fabiana Sampaio. Fala, Fabi. Boa tarde.
Boa tarde, Marcela. A gente fala da previsão do tempo. O fim de semana no Rio será de virada no tempo devido à passagem de uma frente fria. De acordo com o Alerta Rio, o aumento de nebulosidade e ocorrência de rajadas de vento moderado a forte desta sexta-feira se estendem para o sábado. São esperadas pancadas de chuva isoladas. E as temperaturas devem despencar em todo o estado. De acordo com o Climatempo, a capital pode bater novos recordes de frio deste ano. A expectativa da tarde mais fria para o sábado, com 15 graus, e do amanhecer mais frio no domingo, com 12 graus. E na região serrana, em cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, a temperatura pode ficar abaixo dos 10 graus. E na região de Visconde de Mauá, no sul do estado, a previsão indica temperatura em torno dos 5 graus Celsius. Mas ela?
Obrigado, Fabi. Quer dizer, Beleza. Então, Glaucio, olha só, é frio total o final de semana, hein?
Gente, tô impressionada. A Fabiana falou que amanhecer de domingo vai ser com 12 graus.
Então, uma meia grossa de sábado a domingo, hein?
5 meias, Mazela. Uma só Deus. Não vai dar, não.
Caramba, que parece final de semana na Serra Gaúcha, aqui no Rio de Janeiro.
Beleza, tá na hora de...
Falei que hoje nevou.
Ontem, tava um calor terrível, ontem... Hoje, na quarta-feira, tem lá de fazer frio, meu. Chega de verão.
Eu não discordo.
Você gosta de frio, Valdir?
Eu gosto.
Por quê?
Eu gosto de tomar um bom vinho, gosto de namorar.
Ah, e daí? Não pode fazer
isso? Pode namorar no calor? Não pode tomar vinho no calor?
O vinho é mais agradável.
Ah, vamos deixar, gente, porque ele só faz essas coisas quando tá frio.
Você falou que quando ele chegasse aos 80, ia ficar... Já tá na cidade.
Tá feia a coisa.
Ô, meu amigo, mas eu não uso aqui o lupa, não, tá?
Mas eu perdi o óculos, esqueci o óculos lá no...
É um senhor idoso mesmo.
Fazer o quê? Não teve jeito, cara. Pô, sem óculos aqui, eu pedi pro... Eu tenho que falar no ar pro ouvinte ter uma noção. Eu esqueci o óculos no táxi. O cara me devolveu, mas não peguei ainda. Se não aumentar a letra, amigo, de longe eu enxergo bem. De perto, caramba, tá difícil. Depois do jornalismo, Fabiana Sampaio, hora e vez do... Quem chega com o Fluminense é o Luiz Ferreira. Fala, cabecinha.
Olha, Mazela, o Fluminense se prepara para a partida contra o Palmeiras amanhã. Rádio Nacional transmite a partir das 15 horas e 30 minutos com Carlos Borges, Jorge Ramos, Juliano Justa, nossa participação no plantão da informação. Mas a grande notícia que estourou hoje pela manhã, no início da tarde, essa sexta-feira, foi a proposta que o Palmeiras fez ao atacante Richarlison, oferecendo cerca de 11 milhões de euros, dá mais ou menos 40 milhões de reais. No início, essa informação surgiu ontem como uma espécie de boato de rede social, tanto que o técnico Abel Braga foi questionado durante a coletiva. Ah, eu não sei, estranho isso aparecer 48 horas, ele falou nessa quinta-feira, né? 48 horas antes da partida. Fato é que a proposta foi oficializada hoje, véspera da partida contra o Palmeiras. Nós vamos ouvir o presidente Pedro Abad, presidente do Fluminense, falando sobre as suas impressões sobre essa atitude do Palmeiras, o adversário do Flusão, amanhã pelo Brasileirão. Vamos ouvi-lo.
Nós fomos surpreendidos hoje pelo pedido do atleta de não viajar com a delegação, porque não estaria com cabeça para jogar, dado que havia uma proposta do Palmeiras para contar com ele para a sequência do Campeonato Brasileiro e das competições que o Palmeiras disputa. Nós efetivamente na terça-feira havíamos recebido uma proposta por ele, e o que ficou combinado é que no sábado, após o jogo, eu sentaria com o dirigente do Palmeiras, não sei exatamente qual, porque foram os intermediários que iam arranjar o encontro, e para dar a resposta definitiva, sendo que nós fomos surpreendidos hoje pelo pedido do atleta. Então, a coisa foi muito mal conduzida, perdeu um dos nossos melhores jogadores, que na véspera de um jogo difícil, fora de casa, justamente contra o time que quer contratar o atleta, fica muito esquisito. Então a gente preferiu, por questões de não gerar dúvida, não botar sombra em ninguém, a gente preferiu dar por encerrado qualquer tipo de conversa nesse sentido, para que o atleta possa ter a cabeça para dar seguimento à sua carreira e não fique nenhuma dúvida sobre quem influenciou o garoto ou não, enfim. O importante é a gente deixar sempre as coisas muito claras aqui, sempre que acontecer uma situação dessa, a gente vai se comportar da mesma forma.
Tá aí, presidente Pedro Abad falando sobre essa proposta negada. Essa proposta do Palmeiras foi negada, ainda mais na véspera do jogo contra o próprio Verdão. O Richarlison, ele pediu para não viajar com o grupo, pediu para não ser relacionado, que segundo ele não estaria com cabeça para entrar em campo amanhã. A gente vai ouvir o Pedro Abad falando sobre isso.
Eu acho que o Richarlison foi influenciado por alguém. Eu convivo com o Richarlison bastante nos jogos e em alguns treinos, né? Até em viagens também. É um garoto com uma cabeça muito boa, extremamente profissional, excelente jogador. E eu tenho certeza que isso não saiu da cabeça dele ser influenciado dessa forma. Então, assim, a gente tem que preservar nosso atleta. Peço ao torcedor que não hostilize ele, que apoie ele dentro de campo incondicionalmente, porque ele é um jogador jovem nosso, a gente tem que ter carinho com ele, cuidado. E internamente a gente vai tratar com ele acerca dessa falta ao jogo.
Esse é o presidente Pedro Abad Fluminense. Uma última informação sobre esse assunto, Mazella e Valdir. O Fluminense, alguns meses atrás, recusou uma proposta do Ajax da Holanda pelo próprio Richarlison. O Ajax ofereceu 9 milhões de euros.
Até onde eu sei, eu não carece, é metade do América Mineiro.
Metade, né? Exatamente, então, meio a meio.
E então, agora, se é 40 milhões, 20 milhões de Fluminense. 20
e agora euros. O Palmeiras oferece 11. E fica aí, nesse clima, que o Fluminense encara o Palmeiras amanhã na Allianz Parque.
Valdir.
Mas olha só, quando esse rapaz foi contratado, o Fluminense pagou 10 milhões. O Fluminense pagou 10 milhões de reais por ele. Foi em dezembro, em janeiro de 2016. 10 milhões. Aí na época até diziam que o Fred é que tinha participação junto com o Francis Melo, seu procurador. Então você colocou bem, ficou acertado. 50% do passe Fluminense, 50% do passe pertencente ao América Mineiro, que é o clube formador, que você vai receber meu de qualquer maneira. Eu acho que se o Palmeiras procurou, foi antiético. Se o Palmeiras procurou, foi antiético. Mas pelo que eu soube e pelo que eu conheço com as pessoas do futebol, esse rapaz Alexandre Matos me passa a impressão de muito sério. A volta a repetir, se o Palmeiras procurou, foi infeliz, foi antiético, não respeitou o co-irmão na semana do jogo decisivo.
Esperava acabar o jogo
Mas eu tô falando, se o Palmeiras procurou, mas ele tem que ver também, eu não tô aqui para defender o Palmeiras não, mas tem que falar uma verdade. Esses empresários hoje são terríveis, Mazella, são terríveis. Eu vou dar um exemplo aqui. Há uns 20 dias atrás, eu estava lá no Botafogo, aí a notícia circulando que o Flamengo ia contratar o Sassá. Aí, como a gente nunca deixa de ser repórter, né? Liguei pro Rodrigo Caetano. Aí o Rodrigo Caetano disse, pô, nem pô, não tem, nem passa na cabeça, porque o empresário plantou a notícia, encheu a cabeça do jogador, o jogador falou que o Flamengo queria, blá, 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 acabou no Rio, foi pro Cruzeiro. Mas era uma situação. Então, de repente, o empresário encheu a cabeça do garoto, dizendo que o Palmeiras quer te levar, problema. O garoto pediu para não jogar. Pelo que eu senti da palavra do presidente do Fluminense, que é uma pessoa séria também, pessoa do bem, e que está fazendo um ótimo trabalho, ele não reclamou muito do Richard não jogar, porque ele, de repente, vai vender o Richard e vai ter que vender alguém.
O Fluminense tem que vender alguém, não vender tem alguém. Ou alguém ou alguém.
Ou alguém.
É, então, não tem jeito. Não
esse
tem
dinheiro jeito. Seria 20 milhões na conta do Fluminense, né? Porque 40, dá 40 milhões de reais. 20
paus,
é. É, 20 paus. Então, com 20 milhões, resolvíamos os problemas. O problema é que foi mal conduzido. Que o Fluminense vai vender o jogador, é provável que vá vender. Sim. Mas o problema é que
ou o Richard, mal... ou Scarpa, ou qualquer
outro. Ou o Wellington, ou o Wendel.
O que vai sair, vai sair.
O problema é que foi mal conduzido. O problema foi a condução da negociação, que o presidente ficou aborrecido com inteira razão. Mas aí, você tem que reclamar também desses empresários, que essa lei Pelé só ferra os clubes. Só ferra os clubes.
É, e neguinho enche a bola disso aí, né?
Só ferra os clubes.
Muito coleguinha, dizer, que gosta, maravilhoso.
Não. É, mas só ferra os clubes. Você vê o Fluminense agora, ficou aí o garoto já meteu na cabeça do garoto, vai pedir pra não jogar, mas...
E no momento que o Fluminense não tem o Wellington, não tem o Sornosa,
não
o
tem time, o Orejuela.
Não tem o Orejuela, o time tá... E vende um empate em casa com o Atlético Paranaense, quer dizer, um momento péssimo, Indy, pro Fluminense.
Mas fez um bom primeiro tempo, com tudo isso, depois no segundo tempo caiu um pouco.
É, mas ok, mas não teve grande chance de gol, quem teve foi o Atlético.
A bola do jogo foi do Atlético.
Exatamente, então, o jogo fora de casa, contra o Palmeiras, que vem mal das pernas pra caramba.
E já tô questionando o Cuca lá, o Alexandre Matos, pelos investimentos, a mesma coisa que tá acontecendo com o Flamengo, pelos investimentos, tô questionando
lá em São Paulo. Então, quer dizer, mais mesmo, eu também tô com você, eu não vejo o Richarlison, nada demais.
Nada demais.
Nada demais. Mas, de qualquer maneira, no atual conjuntura do elenco tricolor, ele faz falta.
Faz falta, mas o Mazelo, o negócio foi mal conduzido. Eu vou dizer que o Palmeiras não fez proposta não, porque eu não tenho a certeza. Mas diria também que os empresários atrapalham o jogador. E o jogador acabou pedindo para sair. E pelo que eu conheço do Abel, o Abel deve ter ficado furibundo da vida com ele.
Com o jogador.
Ah, claro, porque o Abel prepara o time. Quando chega na véspera do jogo, num jogo importante, momento, ele diz que não quer viajar, que não tem cabeça?
Como é que não tem cabeça? Isso eu não entendo também. O cara é profissional, no final do mês ele vai receber.
Só vou discordar do Pedro Abate com a pessoa que eu gosto. Ele não foi profissional. Você falou que pra mim, eu vou repetir. Ele não foi. Se ele for profissional, ele ia jogar contra o Palmeiras.
Exatamente. Esse garoto de profissional não teve nada. Não teve
nada.
Nada,
zero. Vou falar uma coisa pra você. É comum, hein? Vai arrumar um dinheiro bom por ele, vende, porque é comum.
Não, não, ninguém está falando para não vender. O problema é da maneira que está sendo...
condução da negociação.
Claro, claro. 18 horas, 11 minutinhos, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Diogo Nogueira, mais um Bamba do Samba, aqui nas ondas da Rádio Nacional.
O samba é mistura, é a alma brasileira. É norte, é sul, leste, oeste, não tem fronteira. É pra quem tá feliz, pra quem precisa chorar.
Samba na Gamboa, você não vai ficar parado.
Então vem com a gente curtir, juntinhos na mesma emoção, cantando e batendo na palma da mão.
Samba na Gamboa, com Diogo Nogueira. Sábado às 14h, com reprise aos domingos às 19h, aqui na Rádio Nacional.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e nós temos um encontro todo sábado no programa Na Trilha da História. Cada episódio traz um convidado para nos guiar pela história do Brasil e do mundo. E os programas têm uma trilha sonora que tem tudo a ver com o tema da semana. Te espero então no Na Trilha da História, todo sábado às 6h da manhã, aqui na Rádio Nacional.
Oi,
Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. 18 horas, 14 minutos. Obrigado pelo carinho, valeu pela companhia. É o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Como diriam os antigos, Debreia e Freia.
O trânsito está intenso aqui no estúdio da Rádio Nacional. Olha, Mazela, a chuva...
É o Indinho, como é que você fala?
Não, o Indinho é de
boas.
O Indinho
está postando coisas interessantes para todo mundo.
O Indinho é de boas, o de humanas. Atenção aí aos motoristas, chove em diversos pontos da cidade, as pistas podem ficar escorregadias, então é bom ficar atento, né? Chove em vários bairros da cidade, chove na Avenida Brasil, na Barra da Tijuca, Jardim Botânico, Piedade, Madureira, Vidigal, Jacaré Paguá, Alto da Boa Vista, Anchieta, Rocinha, quase todo o Rio de Janeiro chovendo nesse exato momento. Bom, Ponte Rio-Niterói, né, tem o trânsito complicado no sentido Niterói, tempo de travessia estimado em 34 minutos, né, com retenções lá na chegada, na Praça do Pedágio e também na Jansen de Melo, Feliciano Sodré e Alameda São Boaventura. A Prefeitura, através do Centro de Operações Rio, volta a falar sobre as pistas molhadas para os motoristas trafegarem com cuidado redobrado, velocidade reduzida e, se necessário, aguardem para se deslocar pelas ruas do Rio de Janeiro. Ponte Rio-Niterói, como eu disse, sentido Niterói 34 minutos, no sentido Rio de Janeiro, tempo de travessia estimado em 15 minutos, né? A Avenida Brasil continua com trânsito bastante intenso, agora com chuva, então tá um pouquinho pior, né? Ali na altura de Benfica, a Avenida Brasil está parada. Com a chuva, o pessoal tira o pé, né, do acelerador, tem que fazer isso mesmo, e aí o trânsito começa a ficar ainda mais complicado lá na Avenida Brasil. Linha Vermelha também com trânsito bastante pesado, a saída do centro do Rio de Janeiro, Radial Oeste, já também com trânsito bastante engarrafado. Ou seja, trânsito complicado no Rio de Janeiro nesse momento, e chove, então é bom você ir bem devagarinho ouvindo aqui no Mundo da Bola, no comando do Ricardo Mazella. Mazella.
É isso aí, obrigado, Glaucinha. Trânsito aqui na Rádio Nacional, 18 horas, 16 minutos. Quero mandar um abraço também para um ouvinte super fiel, Sérgio Teles. Almocei com ele no restaurante Lamas, agora no Catete. E ele é fã seu, Valdir.
Um abraço para ele, então.
Foi muito agradável as histórias do seu Agostinho, do Milton, o pai do Felipe, a galera toda é fã. E o Sérgio falou pra mim, é verdade isso, falou assim, mas ela, eu não escuto FM, eu só fico na Nacional, além de ser seu fã, o Sérgio é fã também do Cirilo Reis.
Ah, aquelas ele músicas, gosta do Mundo Show. Então vou dar uma dica pra ele, que é meu fã, ouça amanhã, de 8 às 10 tem um Alohi, e amanhã, a partir de amanhã, tem um novo quadro, um bolero para você, às 9h30 da manhã. Um abraço pro Sérgio, uma pergunta você, manda, que não quer
manda
calar.
Manda um abraço pro Sérgio, é vascaíno, o Agostinho é vascaíno, e o Milton, pai do Felipe, é rubro-negro. Ninguém é alvinegro, mas os caras são seus fãs mesmo.
Obrigado.
Sendo... É verdade.
Abraço para Agostinho.
Agostinho, amor para Sérgio.
Abraço para todos aí. É. Uma pergunta que não quer calar. Na hora do numerário, quem...
É verdade, aí é tranquilo. Né, Milton? Segue o fluxo. Um abraço pra rapaziada, então, que é o mais
vou tradicional. Vou lá também, né? No 08, tô dentro.
Você tá convidado, Milton?
Ué, que não. Beleza, hein?
Tá legal, então. Milton, obrigado a galera, que realmente é fã da Nacional. E é interessante isso, porque o rádio caminhando, às vezes, pro FM, o pessoal fiel ao AM. Então, pessoal do Lamas, um forte abraço.
Na Rádio Nacional, né?
É muito legal isso. Eu tô falando propaganda do restaurante, que o restaurante precisa de propaganda, que é um restaurante centenário do Rio de Janeiro, começou na Rua do Catete, e o pessoal escuta a gente. O legal é isso, o bacana é isso. Claro. É bacana mesmo. 18 e 18, depois disso tudo, o que eu chamo índio.
Nacional Jornalismo.
É, Glaucinha, chama aí o jornalismo, Glaucinha. Quem vem agora no jornalismo?
Não sei. Aonde que tá isso? Ah, sim! Atenção. Olha só, Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional em ação. Polícia do Rio cumpre mandados contra acusados de tráfico de drogas. Reportagem Ícaro Matos.
As polícias civil e militar realizam operação conjunta nesta sexta-feira nas comunidades Falé, Fogueteiro, Prazeres e Escondidinho, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro, e no Turano e na Chacrinha, no Rio Comprido, zona norte da cidade. No total, 785 policiais participam das ações. O objetivo é cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra acusados dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro do tráfico e roubo de veículos, cargas e transeuntes. De acordo com o balanço parcial divulgado pela Polícia Civil ao meio-dia, 11 pessoas foram presas. Também foram cumpridos mandados de prisão contra 3 pessoas que já estavam no sistema prisional. Ainda houve a apreensão de 3 motos, 5 carros, 3 pistolas e de uma grande quantidade de drogas ainda não contabilizada. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 2 escolas, 3 creches e 3 espaços de desenvolvimento infantil ficaram fechados devido à operação, deixando mais de 1.709 alunos sem aula. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Obrigado, Ícaro, pelas informações. 18 horas, 20 minutinhos, olha, em vez do momento.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A vela feminina brasileira está por cima. Terceiro dia de regatas da final da Copa do Mundo da Vela, que está sendo disputado em Santander, na Espanha. O Brasil se destacou em 2 classes e lidera a classificação geral no 49R e RSX. As campeãs olímpicas Martine Grael e Kaena Kunze, na 49R, ficaram em segundo nas 3 regatas realizadas e lideram a classificação. Já na RSX, Patrícia Freitas ficou com o segundo lugar, um terceiro e um sexto, se mantendo na ponta. As regatas de medalhas estão programadas para amanhã, dia 10.
Obrigado, Wagner, pelas informações também. Momento Olímpico é sempre com a gente. Momento Estádio. A Nacional divulga todos os esportes aqui no microfone esportivo do Brasil. É a rádio do futebol e de todos os esportes. A Nacional. Hora e vez do... O time do Indinho. É, garoto. Eu estarei lá em São Januário amanhã, ao lado do Valdir Luiz, do Rodrigo Ricardo, do Ricardo e o Luiz Ferreira. Que é isso? Você fala aí toda hora. O que foi?
Segunda-feira eu explico.
Ah, bom, então, olha só. Luiz Ferreira no plantão. Rodrigo Ricardo significa vitória do Vasco ou do Esporte? Ô, cabecinha.
Vou deixar o mistério no ar.
Tá certo. Valdir Luiz, rapaziada! Vasco da Gama Esporte amanhã pela Nacional. Estaremos juntos mais uma vez. Falando do Vasco da Gama, quem chega é o Rodrigão.
Em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, com 6 pontos, o Vasco tenta melhorar sua posição no campeonato diante do Sport, neste sábado em São Januário. A derrota da última quarta para o Corinthians ainda reverbera no elenco vascaíno. Para o meia Matheus Vital, de 19 anos, o placar de 5-2 não reflete o que foi o jogo.
Doeu bastante perder do jeito que perdemos dentro de casa, no placar que foi, que não diz o que foi o jogo, mas foi um placar alongado, né, para um jogo dentro de casa, mas que bom que é no começo do campeonato, e o Campeonato Brasileiro te dá oportunidade muito rápida de tu mudar a situação, e sábado já temos outro jogo que nós podemos reverter esse quadro, eu tenho certeza que vamos reverter.
O Vasco tem a pior defesa do campeonato. Foram 14 gols em 5 jogos. Para Matheus, a responsabilidade de marcar é de todo o time.
Cara, assim, quando perde, eu costumo dizer assim, quando perde, perde todo mundo. Então, quando toma um gol, é o time todo. Porque a marcação não vem só de trás, ela começa na frente. Então, se o time pressionar na frente e tiver uma boa marcação, o time adversário não consegue infiltrar. Então, eu creio que é todo mundo. Se conseguir fechar e todo mundo fazer uma marcação boa, a gente não toma gol. Então, não é só o setor defensivo, acho que é o time todo.
Quem está fora do time, provavelmente por toda a temporada, é Kelvin. O atacante sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Kelvin será submetido a uma cirurgia e a previsão é que ele só se recupere em 10 meses. O provável time do Vasco, que Milton Mendes deve escalar contra o Sport, é: no gol, Martin Silva; lateral direito, Gilberto; dupla de zaga, Paulão e Breno; na lateral esquerda, Henrique; no meio, Jean, Douglas e Matheus Vital; no ataque, Iago Pikachu, Manga e Luiz Fabiano.
Valeu, Rodrigo. E aí, o Valdir, Valdir, Valdir. Amanhã à noite estaremos juntos para Vasco da Gama Esporte. Jogo complicado, porque o Vasco tomou de 5 em São Januário, jogando bem, né?
Pra cá não disse que foi o jogo. O Vasco não merecia levar uma goleada de 5x2.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pressão vai ser grande.
Vai ser grande. Poderia ter perdido 5x3, 5x4, até um empate. Porque o Vasco teve mal, como é o futebol. Eu falei isso no meu comentário. O Vasco teve muito mais colite, teve posse de bola. Mas quem teve chance de ganhar o jogo com mais situação de gol foi o Vasco. O Corinthians teve...
O Vasco teve... O Corinthians teve 7 ataques, fez 5 gols.
O Vasco fez 8 ataques, fez 2.
É complicado.
O futebol é assim. O que me chama a atenção amanhã, e o Vasco corre um sério risco de perder o mando de campo, o Chapecoense deve perder, né? Deve um sério risco de perder o mando de campo, porque houve briga na arquibancada. E também os seguranças do Vasco da Gama agrediram alguns sócios que estavam contrários ao presidente Eurico Miranda. Isso é lamentável. Nós vivemos numa democracia. Desde que você não agrida o presidente fisicamente, você tem direito a criticar o presidente verbalmente. Então, amanhã vai ter a situação que aconteceu lá no jogo. Houve uma briga na arquibancada e por isso o Vasco pode perder ponto. Entre os próprios torcedores do Vasco...
Perder ponto ou mando de campo?
Mando de campo, perdão. Obrigado, Marcelo. Mando de campo, pode perder mando de campo, porque houve briga na social e também na arquibancada. Isso é realmente lamentável, meu caro Mazella. E amanhã a gente espera que aconteça isso.
E o Sport vem crescendo com o Vanderlei, né?
Ganhou do Flamengo 2-0 e joga descompromissado, né? E uma coisa correta, né? O Nenê não pode ficar fora do time. Ele pode ter 36, 37, mas ele faz a diferença. Ele entrou, o Vasco foi outro no jogo passado. O Milton Mendes tem que acordar para a realidade.
18h25, hora e vez dela. Volta, Glaucinha.
Trânsito.
Mas ela, Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, trânsito muito ruim. Congestionamento do Caju até Ramos e de Irajá até Realengo. Linha vermelha também no sentido Baixada, lentidão, congestionamento, começando ali em São Cristóvão, indo até a altura da BR-040. Trânsito também muito ruim na chegada da Ilha do Governador. Trânsito também enrolado ali na Avenida Maracanã, congestionamento no sentido Tijuca, na altura do Maracanãzinho. Olha, chove, né, em alguns bairros do Rio de Janeiro, chuva fraca a moderada, pistas escorregadias, então é bom o pessoal tomar cuidado. E na Muda, em Grajaú, na Piedade, foi registrada chuva forte. Em Madureira, Anchieta, Irajá, Grande Meia, Jardim Botânico, Alto da Boa Vista, Rocinha e Vidigal, chuva moderada. Nos outros locais, chuva mais fraca. E aviso de ressaca permanece a partir das 3 horas deste sábado. Ondas de até 3 metros podem atingir o litoral do Rio até as 9 horas da noite de sábado. Mazella.
Perfeito, 18h26 mais 40 segundos. O tradicional palpite sexta-feira, a gente fala, não acerta nada, mas a gente dá o palpite assim mesmo.
Que engraçado.
Alguém tinha que anotar isso.
Tinha que anotar e cobrar. Cabecinha, começa com os jogos.
Eu acertei o Fluminense, né? Atlético Paranaense. E ela acertou Santos e Botafogo.
Vamos começar com Palmeiras e Fluminense.
Fala você, então.
1-1.
Você, Glaucinha.
Palmeiras e Fluminense, acho que vai dar 2-1 Palmeiras.
Você, Valdir.
2-0 Palmeiras.
Você, Índio. Do quem? Eu acho que o Palmeiras ganha o jogo. Acho que vai dar Palmeiras. Vamos ver o que acontece. Tomara que a gente erre. Outro jogo.
Vasco Sport.
Eu vou começar. Acho que vai dar empate. Aqui a gente vai dar empate esse jogo.
Acho que o Vasco ganha. 2-1.
Eu também acompanho a Glaucio. 2-1 Vasco.
Você, Luiz.
2-0 Vasco.
Índio. 3-0 Vasco. Então até agora é Palmeiras e Vasco mais votados. Outro jogo.
Botafogo e Curitiba, 11 da manhã, domingo.
Aonde?
No estádio Nilton Santos.
Você, Valdir?
2-0 Botafogo.
Você, Cabeça?
2-0 Curitiba.
Você, Glaucio?
Quer saber?
Quero.
9-0 Curitiba.
9-0? Não, é sacanagem.
Não, mas olha só, eu acho que o Botafogo vai ganhar de 3-0.
Tá certo. Você, Andrew? 2x1 Botafogo.
É a boina de saia.
Acho que vai dar 2x1 Curitiba. Mas eu e o Cabeça fomos Curitiba, então Botafogo é o mais votado. Agora o jogo do Flamengo, é isso?
Havaí Flamengo na ressacada.
Começa aí, Indio. 2x0 Havaí. Tá certo. Você, Valdir?
3x0 Havaí.
Você.
Cruzes.
Você, Cabeça.
2x1 Havaí.
Gente, que você, pessimismo. Calcinha. Eu acho que o Flamengo vai ganhar de 1x0.
Eu acho que vai dar Havaí 2x1. Então, olha só, dos quatro cariocas, não,
opinião. Pessimismo,
senhor. Olha só, tá, vai dar Vasco, vai dar Palmeiras, vai dar Botafogo e vai dar Havaí.
Havaí é um massacre, mano.
Havaí não é carioca.
Não, nem o Palmeiras. No jogo,
no
confronto entre dos times do Rio de Janeiro, dois times do Rio mais votados, sem Botafogo e sério. Vasco da Gama, dois times menos votados, Fluminense e Flamengo. É isso aí. Então tá bom.
Ela volta daqui a pouco no
qual Sintonia, programa?
Sintonia Nacional.
Acertou. Ele aprendeu agora? Finalmente.
Demorou, mas acertou. 18h29, obrigado pelo carinho. Você não volta
mais.
18h29, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Uma ótima noite. Fiquem na Nacional. E até logo mais com a Glaucinha, com seu programa maravilhoso.
Hoje é sexta-feira. Chega de canseira. Esporte, esporte, esporte.